Estamos de volta para a continuação do nosso episódio sobre a música no contexto da ditadura argentina. Na última parte, entendemos o contexto histórico do golpe militar no país e também a importância do folclore para a música durante o regime. Hoje, vamos refletir sobre como o rock teve um papel de refúgio emocional e de uma linguagem de resistência, em especial para os jovens. Vamos nos aprofundar sobre como as canções e as mensagens dos artistas desafiaram o regime e de que forma a censura influenciou no processo criativo e nas vidas dos artistas. Eu sou Ana Júlia Gonçalves e esse é o Caminhando e Cantando. Caminhando e cantando. Outro estilo musical que tomou força neste período foi o rock, especialmente entre os jovens. Desde os anos 60, o rock já existia em terras argentinas e já começava a adquirir características locais. O marco do gênero no país é La Balsa, canção de 1967 da banda Los Gatos, que foi a primeira música de rock a alcançar popularidade nacional. A partir daí, até a década de 70, vão surgindo bandas emblemáticas, como Manal e Almendra. Durante os anos da ditadura, o rock argentino teve um grande desenvolvimento. Os militares até tentaram conter e manipular ele, mas o tiro saiu pela culatra e o gênero acabou por se tornar um movimento de resistência juvenil, de certa forma. Em um contexto em que existiam inúmeras proibições e em que a liberdade de expressão não existia, os jovens argentinos encontraram no rock, e em especial nos shows dos seus artistas, um senso de identidade e de pertencimento, como me explicou Martin Lutz.
Recordemos que durante toda a ditadura estava declarado estado de sítio que impedia o encontro público de mais de 3 pessoas. E estavam proibidos os partidos políticos. E estavam proibidas as reuniões sindicais. Então, a sociabilidade da música do rock foi um espaço de refúgio para os adolescentes durante a ditadura.
Como gênero musical, o rock não se classificava entre a lista de coisas e pessoas que os militares buscavam aniquilar, como era o caso do folclore. O problema dos militares com o rock tinha muito menos a ver com questões políticas e mais com questões morais e conservadorismo. Para eles, o gênero transmitia mensagens que iam contra os valores tradicionais que defendiam e, principalmente, eram contrárias à doutrina de disciplinamento social que aplicavam na população. A sua proposta musical e influência em mudanças comportamentais batia de frente com o conservadorismo dos militares. Além disso, para o regime, ser jovem automaticamente significa que você estava suscetível à conspiração e à rebeldia. Ser jovem e escutar rock, então, era suficiente para ser alvo de suspeita da repressão. Apesar de que a figura do roqueiro não era tão bem vista pelos setores conservadores, o gênero não foi interpretado com um sentido de militância política, que ia diretamente contra o Estado, como era o caso do folclore. Dessa forma, para os militares não era tão preocupante. Não houve queima de discos, como aconteceu com os livros, ou músicos de rock desaparecidos. O que existiu foi a proibição de difusão para alguns álbuns, e alguns artistas eram ameaçados. Mariano Del Masso, jornalista de cultura popular e autor, me explicou um pouco mais sobre o assunto.
Existiram roqueiros, claro, censurados. Houve canções muito emblemáticas, mas foi tudo de uma maneira um pouco desarticulada. O importante é que o rock se tornou um lugar de refúgio para os jovens, um lugar de ritual coletivo, que era como um espaço de liberdade em um país que não tinha liberdade. Acho que algo que o rock teve foi justamente que foi uma resistência, em todo caso, eu vou dizer um refúgio, mas uma resistência, em todo caso, que não foi manifestamente resistência. Foi uma resistência, a seu pesar, era simplesmente encontrar alguém igual, que tinha o cabelo comprido e gostava das mesmas revistas, dos mesmos discos e das mesmas coisas, e usavam a mesma roupa. Um sentido de pertencimento.
Ainda que o rock nunca tenha sido revolucionário no estrito senso político do termo, mesmo que tenha transformado costumes e a identidade dos jovens, Neste determinado momento histórico, foi uma prática que causou incômodo, desafiando a visão oficial vigente. Para entender um pouco mais sobre o papel do rock dentro desse contexto, conversei com Sergio Pujol, historiador argentino e autor de livros como Cien Años de Música Argentina e Rock y Dictadura, Crônica de una Generación.
Havia uma imprensa negativa em torno do rock, não é? E isso realmente, por um lado, dificultava a atividade dos músicos, mas ao mesmo tempo víamos no rock uma expressão de contracultura. Víamos realmente algo que nos parecia atraente justamente por essa carga de negatividade que o sistema havia depositado nas expressões do rock. Não. Quanto mais criticado, quanto mais maltratado, defenestrado ou ignorado era o rock, mais atração sentíamos por essa expressão. Não. Éramos jovens e precisávamos canalizar nossa rebeldia de alguma maneira e não havia outras possibilidades de canalizar a rebeldia. O repertório do rock nacional, o que de alguma maneira comunicava às novas gerações, eram certas formas de rebeldia juvenil, contra os mandatos familiares, contra os mandatos da educação. E, por outro lado, entrou, eu diria, um discurso mais de resistência. A resistência apontou mais para as formas da vida cotidiana do que para os posicionamentos políticos raros e confrontantes. E foi muito importante, porque durante os anos da ditadura, como te dizia anteriormente, não havia possibilidade de expressão política. Muitos jovens se isolaram, se desvincularam de realidade social, também aterrorizados. E o único que nos restava, uma das poucas coisas que nos restava, era nos reunir nos shows e ouvir essas canções, onde havia um modelo de juventude, um ideal de juventude muito diferente, antiético ao modelo de juventude fossilizada, domesticada, sem consciência política, que promovia com todo o aparato do Estado a ditadura militar.
Quanto a esse aspecto, Mariano Del Masso tem uma visão sobre outro elemento que colaborou para que o rock tomasse esse papel.
Eu acredito que o rock como movimento representou um lugar de possível liberdade nesse momento. Depois, existia uma revista muito importante, mas muito marginal, que se chamava Expresso Imaginário, que também foi um espaço de liberdade dentro desse momento tão sombrio.
A Expresso Imaginário foi uma revista publicada pela primeira vez em 1976, 5 meses após o início da ditadura, encabeçada por Jorge Pistocchi, Pippo Lernó e Alberto Ohanian. Logo conquistou seu lugar entre os jovens como a revista underground mais conhecida e importante da época. A publicação tinha uma linha editorial alternativa, com um conteúdo voltado para diversos temas que não costumavam ser abordados nas grandes mídias. E um deles era o rock, que era abordado dentro de uma seção específica dentro da revista, Amor Disco. O auge da Expresso Imaginário foi durante os anos da ditadura, chegando ao seu fim em 1983. Para entender um pouco mais sobre o seu papel dentro desse contexto, conversei com Cláudio Kleiman, jornalista, músico e um dos fundadores da Expresso Imaginário.
Bueno, a importância foi, como te decía,
Bom, a importância foi, como te dizia, que foi o único meio de informação alternativa quando, na plena ditadura, nos períodos mais sombrios da ditadura militar, temos que imaginar um mundo sem nada do que temos agora. Sem internet, sem meio, sem nada.
Nada de lo que hay ahora. Sin internet, sin mail, sin nada.
Começou a sair Expresso Imaginário, e Mordisco, que já tinha nome consolidado, começou a sair como suplemento, o suplemento de música no Expresso Imaginário, como se fosse uma revista dentro de outra. Vinha o Expresso Imaginário com Mordisco dentro, uma revista de cultura rock, que além da música, se ocupava de um monte de coisas ligadas à cultura rock, desde filosofias orientais, ecologia, a sabedoria dos povos originários, budismo zen, literatura, artes plásticas, fotografia, cinema, toda uma série de coisas muito ligadas ao rock,
inclusive formas de vidas alternativas, uma nova forma de vida comunitária, que ainda nos anos 70 existia um movimento forte em torno disso. E aí, nos incorporamos com Alfredo Rosso e nos comprometemos a fazer parte de Música do Expresso.
Um movimento forte em torno a isso. Aí nos incorporamos com Alfredo Rosso e nos comprometimos a ser a parte de música de Expresso Imaginário.
A revista serviu de ponte entre os jovens e o rock e se transformou num lugar onde existia a possibilidade de discutir sobre temas variados, quando a cada dia que passava, a repressão ia deixando a população cada vez mais sem voz. A publicação partia do conceito do rock como cultura e como fonte de temas para debate de uma nova forma de viver e de se relacionar com a cultura. O Expresso Imaginário rompia com um discurso único que o regime militar, apoiado pelos demais meios de comunicação, tentava impor e abria portas para um novo canal de comunicação. Os militares a consideravam pouco relevante politicamente, excêntrica talvez, e por isso escapou da proibição. Mas ainda assim, a sua equipe tinha que cuidar com a linguagem utilizada e as formas de comunicar as mensagens ao publicar seus artigos, deixando entre linhas a mensagem original que se queria transmitir. Muitas vezes, acabavam optando por usar metáforas e alegorias, da mesma forma que os artistas em suas canções. Além das informações sobre ecologia, bandas de rock e canção popular, outro elemento importante é o Correio de Leitores, que era um espaço que possibilitava debates em uma época em que as liberdades eram cerceadas, como relata Cláudio Kleiman.
De hecho, el Correo de Lectores, que fue una...
Na verdade, o Correio dos Leitores, que foi uma seção que ganhou uma importância muito grande, além da nossa vontade, porque foi a força dos próprios leitores que impulsionou essa seção. De fato, as cartas chegavam, as cartas escritas em papel, colocadas em um envelope e enviadas pelo correio. Bem, essa seção justamente adquiriu uma importância muito forte porque, além de se tornar um meio de comunicação dos leitores com a revista, também se tornou o meio de comunicação dos leitores entre si.
Adquiriu uma importância muito forte porque, mais allá de convertir-se no meio de comunicação de los lectores com a revista, también se convirtió en el medio de comunicación de los lectores entre sí.
Porque você tem que pensar que, bom, ao não haver nenhuma das coisas que existem agora, nem redes sociais, nem nada, bom, provavelmente os leitores eram todos pessoas trancadas em suas casas pensando que ele ou ela era o único que pensava dessa maneira e que estava sozinho no mundo. E de repente, através da revista e especificamente dos Correios dos Leitores, descobriram que havia outros e outras que pensavam como ele ou ela e que podiam se comunicar entre si. Assim que basicamente deixou uma marca muito forte porque, bom, naquele momento de repente não entendemos, mas com a perspectiva que o tempo dá, bom, muitos nos disseram que literalmente em alguns casos, figurativamente em outros casos, literalmente, que o Expresso salvou suas vidas, porque foi como uma tábua de salvação. E em certo nível também foi para nós, para os que fazíamos o Expresso, porque conseguimos criar como uma ilha no meio do horror. E nos concentramos em torno do que era a redação do Expresso, com amigos e com pessoas que pensavam como nós.
Uma ilha em meio do horror e concentrar-nos em torno a lo que era a redação do Expresso com gente amiga e com gente que pensava como nós.
O rock não era apenas um estilo musical. Também era uma forma de se vestir, de se comportar e de expressar uma rebeldia. As suas letras não possuíam um conteúdo exatamente político, mas sim de um certo inconformismo com a sociedade. É aí que vão surgir artistas como Lito Nebbia, Luiz Alberto Spinetta, Charlie Garcia, Leon Rieco, Papo, entre muitos outros. As suas canções representaram muito para a juventude da época, como relata Sergio Pujol.
Foi para nós muito importante.
As canções de Charlie Garcia, de Leon Rieco e de Luiz Alberto Spinetta. Essas canções, de alguma maneira, nos deram certa esperança que nem tudo estava perdido e que esse plano de disciplinamento social talvez poderia ser boicotado através da música popular.
Plano de disciplinamento social quizás pudiera ser boicoteado desde la música popular.
Charly García é até hoje uma figura emblemática do rock argentino e latino-americano, sendo considerado por muitos como um dos pais do gênero no país. Ele fez parte de bandas como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros e Serú Girán. Charly é um dos compositores mais criativos do rock argentino, com letras metafóricas e elaboradas que retratavam um pouco do que era viver na Argentina daquele tempo. Suas composições conquistaram uma forte identificação com os jovens ao expressar os acontecimentos e o que pensava por meio de metáforas, que ajudaram Charly a se esquivar da censura dos militares. E de fato, só se foi notar que algumas de suas composições tinham algum cunho político anos depois. O cantor permaneceu na Argentina durante os anos da ditadura e seguiu lançando discos, se apresentando ao vivo e falando do que não se podia falar, mesmo com os perigos que implicavam fazer isso. Durante uma apresentação da banda Serú Girán, no estádio Obras Sanitárias, em março de 1982, Charly interrompeu o show ao ver uma policial arrastar um jovem em direção da saída, uma cena que não era incomum na época. Charly não deixou barato e usou o microfone para falar que se aquela mulher não fosse embora, a banda não iria tocar mais.
Si esa mujer que está ahí llevándose gente en cara no se va, no tocamos más, loco. Claro, esto es un recital, loco, no es una comisaría, claro. Pero ese partido está todo bien, loco.
E falando de Serú Girán, é preciso dar um destaque ao grupo. A banda começou a tomar forma durante uma temporada que Charly passou aqui no Brasil, que foi composta pelo cantor, junto a Davi Lebon, Pedro Aznar e Oscar Moro. A banda debutou em 1978, com um álbum homônimo, que apesar de ter se tornado um clássico, no momento em que foi lançado encarou uma certa resistência. Jovens argentinos esperavam letras com mais rebeldia e que expressassem a insatisfação que sentiam com a situação do país. A resposta veio no ano seguinte, na forma do disco La Gracia de las Capitales, que era uma crítica ao consumismo e à cultura de distração midiática que reinavam durante aqueles anos. O álbum foi um sucesso e em 1980, Serú Girán lança seu terceiro disco, intitulado Bicicletas, e que traz uma das mais emblemáticas composições de Charly dentro do contexto da ditadura. A composição de Canción de Alicia en el País foi iniciada em 1973, quando García realizava a criação da trilha de um filme inspirado no conto de Lewis Carroll. Mas quando foi finalizada e lançada 7 anos depois, a canção tornou-se uma metáfora para descrever o horror pelo qual o povo argentino passava naquele momento. Com trechos como O assassino te assassina, o trava-línguas trava-línguas, o cantor fazia referência ao medo que a população tinha de falar certas coisas, o que levava à autocensura. Em outro verso, é mencionado um rio de cabeças esmagadas pelo mesmo pé, debaixo da lua, que é uma clara referência às torturas e execuções realizadas de forma clandestina pelo regime militar, que em grande maioria acontecem de noite. Os inocentes são os culpados, diz a Vossa Senhoria, o Rei de Espadas, e não terás poder, nem advogados, nem testemunhas, faz referência também aos sequestros, torturas, execuções e desaparições forçadas, que aconteciam sem que os supostos criminosos subversivos tivessem a chance de serem julgados. A genialidade de Charly García para compor canções teve resultado. Conseguiu passar a perna na censura e se tornou um dos maiores hinos de resistência à ditadura. León Rieco é outro nome de grande destaque no cenário do rock argentino e das canções engajadas do período ditatorial. Por ter canções com letras extremamente comprometidas com questões sociais, o músico foi um dos artistas mais perseguidos pela censura e o aparelho repressivo durante a ditadura. Mas mesmo vigiado e ameaçado, Leon continua criando obras que têm como papel a denúncia e resistência às violências praticadas pelo Estado Militar argentino, nunca abandonando seu compromisso social. Nascido na província de Santa Fé, Leon desde pequeno já era envolvido com a música. Em 1969, aos 18 anos, foi a Buenos Aires tentar a sorte na música. E é aí onde começa a ter convivência com personagens que frequentavam o ambiente do rock. Depois chegou a participar de algumas bandas, mas em 1973 lança seu primeiro disco solo. Sua obra é caracterizada pela mistura entre o rock argentino e o gênero folclórico, e pelas conotações sociais e políticas de suas composições. Para Leon, a música despertou o seu interesse por entender as injustiças e os destinos dos povos. E ele demonstrava isso, utilizando suas canções para expor mazelas da sociedade, a sua solidariedade e o seu compromisso com a luta por direitos humanos. E foi justamente isso que levou à sua perseguição pelo regime militar. O cantor era um grande alvo, principalmente da censura. Só em 1978, Leon teve 10 músicas suas proibidas em sua totalidade, e se levar em consideração as que foram proibidas para apresentações ao vivo ou que tiveram trechos proibidos, o número cresce ainda mais. Além disso, as ameaças passaram a ser parte da sua rotina. Em uma entrevista concedida para o arquivo Memória Aberta, Leon conta um pouco sobre as suas experiências com a perseguição naquela época.
O sea que, bueno, depois... Estou em Buenos Aires, ano 76.
Ou seja, depois estou em Buenos Aires, nos anos 76, e em 77 começo a receber ameaças telefônicas. Já era demais tudo o que estava acontecendo, quando de repente comecei a receber ameaças telefônicas. As ameaças telefônicas eram as seguintes. Era um cara que me ligava e dizia, olha, é melhor você sair daqui desse país, porque as músicas que você faz, nós analisamos todas as músicas que você faz e não se encaixam, sabe? Então vamos proibir todas. Ou, depende, se você quiser ir morar em outro lugar. Eu levava isso como algo, não com graça, mas com uma determinação. Eu vou tomar essa decisão, digamos, se eu vou ou não vou, sabe? Ninguém me esclarecia muito as coisas. Até que recebo outra parecida, e depois recebo uma ligação de uma mulher que me diz, olha, é melhor você ir embora, porque senão vão te prender. É melhor você ir embora. Você é uma pessoa conhecida, sai nas revistas, nos jornais, então é melhor você ir embora e não comentar nada. Vá embora, vá morar em outro lugar e não comente nada. Bom, comecei a me defender, digamos, de alguma forma, e ela me disse, olha, vou te dizer uma coisa, eles estão te seguindo, ou melhor, estamos te seguindo ou eles estão te seguindo e sabem perfeitamente qual é o jardim onde você deixa sua filha. Quando ela me disse isso, foi algo que me chamou tremendamente a atenção, como dizendo, ah, sabem tudo, sabem toda a minha vida. Então, aí sim, eu me assustei e tomei a decisão com meu empresário de comprar uma passagem e ir embora. Ir embora não sei para onde.
A situação chegou num ponto que Leon não teve escolha senão partir para o exílio, onde permanece até 1980. Até volta algumas vezes à Argentina para realizar algumas apresentações, mas era tudo sempre muito arriscado, como ele mesmo conta.
E nós fomos exiliados como músicos.
E fomos exilados como músicos, ameaçados para viver em outro lugar por um tempo. Até que o ano de 1980, digamos, voltei algumas vezes. Me arrisquei algumas vezes porque não tinha trabalho fora. Tinha que vir trabalhar aqui. Me arrisquei e rezava para não estar fichado no aeroporto em Ezeiza. Mas como eu não militava em partido político, estava confiante de que isso não aconteceria, que sempre me protegia o fato de minha popularidade ser escassa naquela época. Não era uma popularidade como a que tenho agora. Eu era uma pessoa mais ou menos conhecida. Eu viajava o tempo todo com uma pasta, com todos os recortes e com um disco de ouro. Viajava sempre com um disco de ouro, que era o único que eu tinha, que havia recebido por meu primeiro disco. Viajava com uma moldura com um disco de ouro dentro e uma pasta com outros recortes de revistas, Gente, Pin-Up, Pelo e das revistas argentinas, para mostrar na alfândega quem realmente eu era.
No ano de 1981, inicia uma viagem para percorrer todo o território argentino, que resultou no disco de Ushuaia a La Quiaca, e consistiu em tocar e gravar músicas tradicionais argentinas onde nasceram. A viagem durou 3 anos e contou com 450 apresentações, sendo que mais de 400 mil pessoas o escutaram cantar. A turnê permitiu que estivesse mais próximo do público, e em entrevista, Kieko comentou o que a sua presença significava para a população das cidades.
Quando chegávamos aos povoados, como já se sabia dos desaparecimentos, no interior as pessoas acreditavam que havia campos de concentração, onde ainda estavam as pessoas, e já se sabia dos desaparecidos, e já começava a saber das Madres de Plaza de Mayo, e ia aos povoados e eles recebiam na estrada antes de entrar. Me colocavam numa caminhonete com eles atrás e me mostravam por toda a cidade com buzinaços, como dizendo, aqui está León Gieco. Isso tinha a ver com duas coisas. Uma era porque as pessoas estavam lutando por um novo advento da democracia. E por outro, que eu era um representante também da busca pela nova democracia, porque era uma pessoa que tinha sido proibida, que tinha vindo do exílio, 2 anos antes de Mercedes vir, era uma pessoa que cantava um tipo de música determinada, e me arrisquei a começar a falar das Madres de Plaza de Mayo, já mais ou menos em meados de 80, chegando a 81.
Me arriesguei a começar a falar das Madres de Plaza de Mayo, já a mais ou menos a mediados de 80, chegando a 81.
Mais um elemento que foi muito importante dentro desse contexto foram os shows. Com os espaços para qualquer atividade política fechados e proibidos, os concertos se tornaram um dos poucos ambientes em que os jovens podiam sentir um senso de coletivo, desafiando o individualismo imposto pela ditadura. Ali, conseguiam espairecer as cabeças e esquecer, mesmo que apenas por algumas horas, do medo em que viviam no seu dia a dia, em meio a desaparições e repressão. Por outro lado, os shows também davam aos músicos a possibilidade de transmitir as suas mensagens a um grande público de maneira direta, sem a intervenção da censura. Muitas vezes, os artistas apresentavam as suas músicas com as letras originais que tinham sido alteradas nos estúdios de gravação, ou as que tinham sido proibidas. Assim, o rock também estava ligado com a resistência ao regime pela atitude desafiante que tem. Os shows não estavam proibidos, mas isso não quer dizer que o governo não intervia neles. Existia um forte controle sobre toda atividade artística e criativa considerada suspeita. Aliás, não era incomum que uma noite de show terminasse com vários jovens sendo levados pela polícia para passar a noite na delegacia, como me conta Cláudio Kleiman.
Bom, a experiência de ir a um show de rock era realmente uma aventura, porque você não sabia se ia dormir na sua casa nessa noite. Então, simplesmente ir escutar música era um ato de resistência. Porque a polícia muitas vezes levava as pessoas durante a saída dos shows, ou até mesmo na entrada. E é conhecida a história do estádio Obras, onde aconteciam shows grandes para 4 ou 5 mil pessoas. De repente esvaziavam ônibus de linha de algum dos que passavam ali pelo estádio. O esvaziavam, colocavam de ré na porta do estádio e as pessoas que saíam diretamente. Saía e subiam no ônibus para ser presa. Em vez de sair para a rua, saía para um ônibus que te levava a uma delegacia. Esse era um dos métodos usados pela polícia. Se não, simplesmente te agarravam, pediam a identificação e te levavam por pelo menos 24 horas. Pelo que naquele momento se chamava averiguação de antecedentes.
O método que usava a polícia e se não, simplesmente agarrar-te e pedir-te identificação e levar-te por lo menos 24 horas por lo que en ese momento se llamaba averiguación de antecedentes.
Durante a ditadura, o rock acabou por ser um dos poucos espaços em que ainda se tinha algum semblante de resistência. Apesar de tudo, o gênero conseguiu se consagrar como expressão artística e prática social durante essa época. Até os dias atuais, é um dos gêneros mais importantes da música argentina e que ainda tem muitos ouvintes. Como já mencionado, uma das engrenagens do mecanismo de terrorismo de Estado era a censura da cultura e a perseguição. Diferente do Brasil, a Argentina não possuía um órgão específico que recebia letras de canções para análise prévia e aprovação de forma pública. Mas isso não significa que não houve censura. Existia uma produção de informações que levava à censura após a gravação radiofônica. A mais famosa tática foi a elaboração de listas negras, que eram entregues aos meios de comunicação que tinham como propósito informar quais canções e artistas estavam proibidos de serem tocados na rádio. O CONFER, o Comitê Federal de Radiodifusão, era responsável por controlar os serviços de radiodifusão e supervisionar o conteúdo das programações de rádios e da televisão. O órgão possuía uma lista com quase 200 canções, cujas letras não eram consideradas aptas para serem difundidas e cuja reprodução estava proibida nos serviços de radiodifusão. Entre as presentes na lista está La Guerichera, de Horácio Guarani, não só pelo histórico de comprometimento social de seu autor, como também por ser uma canção extremamente política, relacionada à luta armada e resistência contra o regime. La Marcha de la Bronca, da dupla Pedro e Pablo, é uma canção de protesto anterior ao golpe de 76, da época da ditadura anterior, e que expressava descontentamento com a falta de liberdade, a hipocrisia da sociedade argentina e um sentimento de oposição à ditadura. Justamente por esse motivo, acabou indo parar na lista negra. O alvo principal da censura eram canções que possuíam elementos políticos que fossem contra o regime. Por outro lado, algo que também levava à censura de artistas era sua trajetória ou filiações políticas. Cantores que tivessem algum tipo de envolvimento com movimentos sociais ou que fossem abertamente de esquerda eram alvos mais prováveis do regime autoritário. Alguns músicos acabaram por ser censurados e perseguidos mesmo sem cantar canções de protesto, mas sim por terem algum tipo de participação em organizações de esquerda. Mas os motivos para a censura iam além dos fatores políticos. Nos esforços do regime militar de manter a moral e os valores ocidentais e cristãos, muitas das músicas não eram permitidas, pois possuem em suas letras referências a assuntos considerados inapropriados, como drogas ou de teor sexual. Me Gusta Ese Tajo, composta por Luiz Alberto Spinetta, Black Amaya e Osvaldo Frassino, e interpretada pela banda Percado Rabioso, foi uma dessas canções, já que fazia referência a relações casuais com uma letra bem sexual que desafiava a moral da época. Viernes 3 AM, composição de Charly García para o disco de 1979 da banda Serú Girán, não foi considerada apta para reprodução em rádio, porque fazia referência ao suicídio e para a ditadura isso poderia ser um incentivo ao ato. E isso não se aplicava só a músicas argentinas. Músicas estrangeiras eram medidas com a mesma régua. Another Brick in the Wall, canção da banda Pink Floyd, foi proibida por sua crítica ao sistema de educação tradicional. E nem músicos consagrados como Eric Clapton ou a banda inglesa Queen escaparam. Como explica Mariano Del Masso.
Havia muito que tinha a ver com o político, mas muito que tinha a ver com a moral, entre aspas, né? A moral e bons costumes, entre aspas. Por exemplo, algo que indicasse algum tipo de relação sexual ou algo que falasse sobre drogas. Cocaine, por exemplo, que era uma música de Eric Clapton que havia se popularizado durante a ditadura e estava proibida. Havia uma música do Queen chamada Get Down, Make Love, que aqui foi traduzida para o espanhol como Tiendet, Haz el Amor, que também estava proibida. Depois, havia músicas que, ao serem traduzidas, mudavam totalmente o sentido. Muitas, muitas. Ou seja, ali sim havia muito material estrangeiro, artistas internacionais que também estavam proibidos, que não podiam ser tocados, ou que mudavam os nomes.
Obviamente, as pessoas que trabalhavam nos meios de comunicação já sabiam da existência da lista de canções proibidas. Mas a existência dela só veio a público no ano de 1979, através de uma investigação jornalística feita pelo jornal Clarim. Sergio Pujol conta um pouco mais sobre como era a convivência com essas listas para quem trabalhava no meio.
Quanto cumpriam as emissoras com essa lista? Isso não podemos saber. Eu comecei a fazer rádio no ano de 1979, no meio da ditadura. E tínhamos acesso a algumas listas, listas parciais, que estavam colocadas nos murais da rádio. Quando chegávamos, apareciam às vezes bandas, como por exemplo o grupo Pescado Rabioso, de Luiz Alberto Spinetta. Estava proibido por completo. Não se podia tocar nenhuma canção desse grupo. Mas depois havia músicas que estavam mais ou menos sinalizadas e discriminadas. E então, o que fazíamos era rodar uma versão instrumental, sem a parte cantada, né? Essa era uma maneira também de esquivar um pouco a censura. Mas tentávamos nos mover com muito cuidado, porque sempre havia o perigo de que tirassem o programa do ar.
Que lo sacaran del aire.
E, de fato, essa era uma possibilidade. Nos documentos do arquivo do CONFER, que foram disponibilizados após o final da ditadura, podem ser encontradas diversas ocorrências de chamados de atenção endereçados a determinadas rádios por terem reproduzido alguma canção que se encontrava entre as proibidas. Nos documentos, consta uma advertência que a rádio LRA 18 recebeu por reproduzir a canção Juana Azurduy, de Ariel Ramírez, durante o programa Cancioneiro Nativo, no dia 14 de outubro de 1980. Em outro, datado 19 de agosto de 1980, o alvo da vez era Hélio do Serraio, Rio Gachegos, e foi chamada a atenção por difundir a canção Tengo Ganas de Ti, de Miguel Fernando, no dia 4 de junho do mesmo ano, às 8h06 da noite. O chamado era a menor sanção, e depois dele vinham multas e, finalmente, a cassação da concessão da rádio. Para tentar escapar dos olhos e ouvidos atentos à censura, os artistas tinham algumas táticas. A principal era o uso de uma linguagem metafórica e alegorias nas letras, buscando disfarçar o seu real significado. Fora isso, como já mencionado, outra estratégia era gravar a música com algumas mudanças na letra para que passasse pela censura e fosse reproduzida nas rádios, mas na hora de apresentá-la ao vivo, os artistas cantavam os versos originais. A população também encontrou uma forma de contornar a censura e as proibições, como me conta Mariano Del Masso.
Foi uma coisa muito interessante, por exemplo, quando acá...
Depois havia uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando aqui começaram a conhecer os músicos do que se chamou La Nueva Trova Cubana, Silvio Rodrigues, Pablo Milanés. Bom, aqui circulavam em cassetes clandestinos. Ou seja, eram populares sem nunca terem sido tocados na rádio, o que não podia ser tocadas. Então havia uma circulação clandestina e também existia um intercâmbio de jovens em certos parques, parques onde havia feiras, feiras de discos, feiras de revistas, feiras de livros. E ali os jovens se encontravam e talvez ali, de uma maneira muito clandestina, muito secreta, se trocavam materiais proibidos, que, bom, era a maneira que havia de se fazer.
Para além das listas negras, outra forma de calar os músicos era a perseguição. E quando se trata desse assunto, é impossível não mencionar a Aliança Anticomunista Argentina, conhecida como AAA, que foi uma organização paramilitar que atuava na perseguição e às vezes assassinato daqueles que eram considerados opositores ou subversivos comunistas, incluindo os artistas. Composta por policiais, militares e criminosos comuns, a AAA começou a atuar já antes do golpe, durante o governo de Isabel Perón, com a perseguição, ameaças e interrogatórios de artistas musicais devido a canções que tinham letras com conteúdo considerado marxista. Só entre julho e setembro de 1974, foram 220 atentados, mais de 60 assassinatos e 20 sequestros realizados pela AAA. Perseguiram artistas como Nacha Guevara, que deixou a Argentina em 1974 por conta disso, Victor Heredia, Mercedes Sosa, entre outros. A AAA atuava através de ameaças, detenções e cartas ameaçadoras, destinadas a artistas, locutores de rádio e, em geral, qualquer um que fizesse tentativas de entrevistar, difundir canções ou simplesmente noticiar fatos sobre os censurados. E, por exemplo, uma das formas de coagir artistas era colocar bombas em teatros, tentando assim intimidar os músicos. Ou em suas casas, como foi o caso de Horácio Guarani. Na próxima parte deste episódio, você vai entender os efeitos de determinados eventos históricos no cenário musical e na sociedade argentina. Vamos analisar como esses eventos impactaram a música e refletir sobre o papel das canções como ferramenta de resistência e expressão durante esse período difícil. Este podcast foi desenvolvido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina e orientado pelo professor Samuel Pantoja Lima no segundo semestre de 2024. O roteiro e locução foram feitos pela graduanda Ana Júlia Gonçalves. A edição foi feita pela aluna em conjunto de Yuri Micheletti. A dublagem dos áudios em espanhol foi feita por Ana Júlia Gonçalves e Paulo Santias. Trilha e efeitos sonoros de domínio público por Pixabay e a Biblioteca de Áudio do YouTube.